Olá, meus amiguinhos. Bem-vindos ao episódio 12.5 do Jogo Exterior. O episódio de sexta-feira que vai ser depositado ao fim de semana. Isto porquê? Porque nós queremos que vocês passem o fim de semana na melhor das companhias, que é claramente a nossa. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
E o Gonçalo está aqui, nós que tivemos um percalço por causa dos Pelicans. Obrigado, não é? Tivemos que mudar tudo, graças a esse franchise. Mas pronto, os Clippers acabaram de arrumar esses cepos porque nos estragaram o episódio, não é? Obrigado, Clippers. Agradeço aos Clippers.
Sempre é melhor gravarmos hoje do que termos gravado ontem, depois da miséria que aconteceu ali para os lados de Olheiras, Lumiar, estás a ver?
Diz obrigado aos Clippers.
Não vou dizer obrigado aos Clippers, este jogo foi uma miséria.
Mas pronto, nós vamos para ter falado da estreia do Zion, que os primeiros rumores diziam que ele se ia estrear ainda esta semana, mas.
E por isso é que esperámos pelo jogo, mas.
Mas pronto, acabamos por. Vai acabar por ser para a semana, então focaremos o nosso trabalho na estreia do Zion, pronto, tanto suspense. Já sabem o que é que vai ser o episódio pontozinho da próxima semana. Então esta semana, como os votos para os All-Star acabam na segunda, se não me engano. Estou enganado? Ok. Resolvemos partilhar aqui com vocês as nossas escolhas. Pronto, nós só podemos escolher os titulares, mas nós aqui, como somos um podcast de
A
bem,
vanguarda.
um podcast bon vivant. Temos aqui uma garrafa de vinho e tudo. Vamos até escolher os suplentes. Vocês vão ter direito a tudo. E pronto. Já
Espero bem que não
entramos
nos
aí.
batam, mas se quiserem bater arroba jogo exterior no Twitter, já sabem.
Bom
Vamos
plug.
começar por qual conferência?
Nós costumamos começar sempre pelo Oeste, nos prémios e tudo. Eu acho que era bem começar.
Para o Oeste?
Este.
Ah, ok. Então vamos para o Oeste. Está bem.
Para a tua conferência.
Está bem. Então.
O Oeste, que no fundo é a margem sul
Pá, vamos não.
do NBA, pronto.
Vamos começar. Vamos escolher 6 jogadores de cada lado do campo. É assim que têm sido as últimas equipas do All-Star, à exceção da última que teve o convidado de surpresa, Dwayne Wade e Dirk Nowitzki. Nós não vamos contar esses fatores. Pode muito bem acontecer com o Vince Carter este ano, ninguém sabe. Por isso, vamos só escolher 12 jogadores, 6 para cada lado do campo. Antes de começarmos a gravar, temos aqui uma discussãozita para ver quem é que escolhíamos. E não estamos 100% de acordo em tudo, e por isso é que também achamos por bem ter cada um as nossas cenas em vez de chegarmos a uma opinião consensual e apenas depositarmos aqui. Bem, começando pelo Oeste, vamos começar por quê? Frontcourt, são três starters.
Sim,
Os meus três
começamos.
starters
Não,
seriam.
não, não.
Então.
Começamos pelo backcourt. Começamos pelo backcourt. Quando fazes uma equipa, digo eu normalmente, começas
Pronto,
pelo
tu
bar.
és o maior então.
Não, não sou o
Ok, então
maior.
vamos começar. Os dois starters do backcourt do Oeste, quem seriam para ti?
Eu tenho o Kemba. Para mim tem sido o melhor base a atuar. Até ver. Não duvido que haja muita diferença daqui até
Em
ao
termos de
jogo dos All-Star.
equipas, individualmente, não. Eu percebo,
Sim, mas.
mas sim.
Mas individualmente também tem feito uma época boa, por isso é o
Sim.
Kemba e ao lado dele,
E 2-4-5 é bom.
como eu não queria ter um backcourt muito pequenino, mesmo assim não é o mais alto, e não acho que o Ben Simmons seja o jogador, nem que seja fazer uma época para ser starter, escolhi o Bradley Beal, pronto, é daquelas exceções, mas mesmo assim os Wizards têm sido uma equipa competitiva, por muito pouco que tenham, tem o Bradley Beal e pronto, o Hachimura ainda não podemos dizer que seja um jogador que estejam um nível destes,
E não
por
ganham
isso
jogos.
não ganham jogos, mas acaba por ser do shooting guard, acaba por ser o melhorzito. E como eu disse, eu não queria ter um backcourt muito pequenininho. Estes são os meus starters no Oeste.
Ok, eu ponho o Kemba. Acho que tem sido também dos mais consistentes. Teve evolucionado alguns jogos, mas não o suficiente para entrar na equação Kyrie, porque sem dúvida que o Kyrie seria starter, os Nets estariam com um recorde muito melhor. Se ele não se tivesse lesionado este tempo todo. E por isso acho que o Kyrie para mim fica invalidado pelo menos de starter. Eu acho que ele vai ser suplente na mesma. Por isso ponho o Kemba. E ponho se calhar. Eu tinha posto o Lowry. Só que depois destes últimos 10 jogos, calhar estou inclinado a meter o Trey. Eu não costumo pôr jogadores que percam, mas a verdade é que o Trey no seu segundo ano está a fazer números insane. Já 29 pontos, 5 ressaltos e 8.5 assistências, com uma eficácia de campo bastante boa para quem dizia que ele ia ter imensos problemas de shooting, como teve no início da sua primeira época. Acho que não são números vazios, e acho que agora com esta trade desta semana esta equipa ainda vai catapultar-se imenso, espero eu, porque vamos ver o exemplo dos Grizzlies com um roster tão bom ou se calhar pior dos Hawks, que conseguem numa divisão, numa conferência muito mais competitiva, estarem a lutar por uma posição nos playoffs. O síndrome dos Hawks é mau, mas de facto eu acho que não podemos ignorar a época do Trey. Mas pronto, é para mim se calhar Kemba, Trey neste.
Ok.
Ok, é... agora vamos escolher.
Os suplentes?
Sim, os suplentes do backcourt.
Ok, os suplentes têm o Trey. Posso começar pelo Trey. O Trey, inevitavelmente, para mim, é aquela exceção da equipa que perde, mas que ele está a fazer uma época espetacular.
Pronto, tu tens o Trey, eu tenho o Bradley Beal. Ok, esquece. Já temos aqui três.
Já temos aí.
E agora os últimos três.
Tenho o Malcolm Brogdon.
Ok.
Tenho o Ben Simmons. E tenho o Kyle Lowry.
Ok. Eu tenho o Ben Simmons, o Kyle Lowry. E eu acho que vou pôr o Kyrie, mas não sei, é muito complicado.
O problema de pôr o Kyrie e porque não
é o número de jogos, apenas.
É o número de jogos, e só não pus o Spencer Dinwiddie porque eu já tenho aqui muitos jogadores, o Bradley Beal e o Trae Young, que saltam logo da equação por ser de equipas que perdem, né? Que estão com um recorde negativo.
Os Nets não estão assim tanto.
Sim, mas mesmo assim, já é a exceção à regra, pronto. E um deles já é starter, no teu caso também é. E não ponho o Kyrie não só pelo número de jogos, como preferia e acho que tem muito mais mérito ir o Dinwiddie, tentar fazer uma época especial, e se os Nets têm sido minimamente competitivos é graças a ele e aos números que eu tentado a pôr. A mudar, se calhar mudava o Malcolm Brogdon, mas isso é por uma escolha a seguir, porque pronto, já sabem como é que é complicado ter os jogadores da mesma equipa.
Não sei, é complicado.
Pois, exato, e tem a ver com pronto, outra escolha, como já podem estar a imaginar, outra escolha não deve ser.
Eu tenho aqui, se tu olhares bem, tu consegues arranjar meia dúzia de jogadores para este último spot na buinha. Então tens o Kyrie, o Zach LaVine, o Van Vliet, que também está lesionado, mas não teve tantos jogos como o Kyrie, Malcolm Brogdon, o Jaylen Brown, o Evan Fournier, que tem sido o jogador mais consistente dos Magic, o Derrick Rose, que está a fazer uma época excelente,
Spencer Dinwiddie,
sim, e mesmo o Eric Bledsoe, que apesar de não ser o gajo com números mais vistosos, continua a ser muito, muito bom. E tem elevado o nível da equipa imenso, estás a ver?
Pronto, o que eu ia dizer era, no mínimo dos mínimos, a mudar, ou mudava para o Spencer Dinwiddie e ignorava aquela regra fantasiosa.
Vocês não perdem assim muito tudo, e com o Dinwiddie eles até ganharam imensos jogos, ele foi catalisador nesses jogos.
Exato, e o que eu era capaz de pôr era o Bledsoe para fazer aquela coisa de aquela, a equipa com o melhor recorde na NBA. E não imagino isto a mudar até o All-Star Game ou até as equipas estarem definidas.
Ah, sim, não, sem dúvida.
Ser os Bucks e punha lá ou o Chris Middleton mesmo, mas o Chris Middleton já é do front court.
O Chris Middleton está considerado como small forward, por isso não vamos pô-lo aqui.
Pronto. Aí as contas já são muito mais complicadas, em minha opinião.
Acho que é muito entre, se calhar, Brogdon, Dinwiddie e Jaylen Brown. O Lavin perde muito e, pá, não sei, ele não defende sequer.
Sim, mas se formos para aí, o guarda não. Pronto, é uma equipa que ganha, mas também
é uma equipa que ganha e ele tem 37 pontos de média. Não tem 25 sem defender. Numa equipa que perde.
É uma pena. O Lavin, mesmo assim, é uma das melhores equipas. Uma equipa que até defende bem. Os Bulls não atacam é tão bem como defendem, vá, digamos assim.
Ah, pá, são bem inconsistentes. Tipo, eles tanto conseguem meter as outras equipas a marcar 80 pontos como levam 150 na noite a seguir. Eles têm potencial para ter muito bons defensores, mas depois têm demasiada gente no backcourt.
Sim, claro, é complicado. É complicado, acho que também não tem o melhor.
Mas pronto, o último slot para ti fica em quem? Malcolm Brogdon ou no Spencer Dinwiddie?
Epá, a mudar, se calhar põe no Dinwiddie, porque pronto, é aquela coisa dos Pacers com todo.
Epá, eu acho que os Nets merecem um também. Eu também me fico pelo Dinwiddie. Isto porque os.
E, E até porque o Dinwiddie tentava fazer o.
E ele jogou os jogos quase todos. E o Malcolm Brogdon não.
E também é verdade, também é verdade. Ainda bem que me lembraste disso, por isso. Sim, o Brogdon. Gosto dele, mas pronto. Faça a época também que o Dinwiddie está a fazer.
Mas é que o Jaylen Brown também e ganham bons jogos. É pá, é bué complicado.
Mas eu não vou pôr 3 jogadores do Celtics.
É muito complicado. Pois eu vou manter com o Dinwiddie também.
É por aí, e à frente pôr o Jaylen Brown. Nesse sentido, até meti o Eric Bledsoe.
E não meto o Curry, é isso. Eu fico com o Dinwiddie e não meto o Curry.
Pois, eu tiro o Brogdon e meto o Spencer Dinwiddie. Eu acho que o Spencer
Dinwiddie. Ok, então ficamos com os 6 iguais. Pronto. Eu acho que o backcourt vai ser mais difícil que o frontcourt. Ficamos então com, não dizendo starters nem coisas, porque nisso até diferimos. Trae Young, Bradley Beal, Ben Simmons, Kyle Lowry, Kemba Walker e Spencer Dinwiddie. 2, 3, 4, 5, 6.
Nossas escolhas acabam por ser as mesmas.
Sim, não é, eu estava mesmo a dizer, tipo, pá, sem qualquer tipo de ordem. Starter. Coisa.
Sim, é por aí.
Ok, frontcourt, starters. Giannis, Siakam, Jimmy Butler.
Ok, aqui diferimos, né? Porque,
pronto, então, vais meter o Embiid em vez do Siakam?
Sim, só para terem um poste, percebes? Um big man de raiz. Ok, não devido que o Giannis consiga jogar ali, mas estamos um bocadinho a desperdiçar o homem. Então tenho o Giannis, o Embiid e o Jimmy Butler como titulares.
Ok, eu acho que o Siakam foi demasiado importante para as primeiras vitórias do coisa, e apesar de ele não ter jogado, se calhar, 3 ou 4, não jogou para aí 10 jogos. Já está a voltar agora com o Minute Restriction, mas o Embiid também não jogou alguns jogos, por isso não nos podemos esquecer.
O Butler também não jogou os
primeiros jogos. Não só no início, por causa da filha e tudo mais.
Pronto, mas é por aí, pelo que eu vou te digo, mas é mesmo pelo facto, acho que a equipe ia ser muito baixinha. Vá. Nós sabemos que o All-Star Game não é um jogo mais competitivo de sempre, atenção, não é? Mas também não estou a ver mesmo, agora quando houver a votação dos treinadores, dos jornalistas e isso tudo, vai ser a mais importante no final de contas. Nós importamos, mas é um bocadinho, não importamos assim tanto.
Sim.
É isto, não vamos ver o Taco Fall aqui, calma.
Sim, epá, e sem qualquer sombra de dúvida. Não há cá Taco Falls, é só isso.
Não há cá Taco Tuesday para ninguém.
Surpreendentemente não. QB. Há bocado quando estávamos a falar, eu acho que só estávamos indecisos também no último nome. Vamos falar agora dos do banco. Eu meto o Embiid e tu metes o Siakam de certeza, por isso já estão 4, sobram 2. Quem é que pões?
Tenho o Tatum e o Sabonis. Era aquela tal escolha que eu não sabia se punha aqui os parceiros com 2 com 1, mas como acabo por tirar, ganho mais a certeza que ponho o Sabonis aqui. Acho que eu mereço, somente pelo que está a fazer.
É assim, eu meto o Tatum 100% de certeza. Tem sido dos melhores defensores da liga. Quem disser que não, não vê os jogos. E depois, no último slot, é mais uma vez, temos se calhar 4 ou 5 gajos totalmente legítimos. Tens, por um lado, o Chris Middleton, que assim que volta da lesão está a bombar e a sua equipa é um monstro. Tens o Tobias Harris, que é pá, um sniper e o gajo tipo, faz 20 pontos a dormir, como dizemos todas as semanas.
Pois, mas eu aí também não punha 3 jogadores dos Sixers.
Sim, o Bam Adebayo, que candidato a MIP e tem sido um dos jogadores mais importantes nestes Miami Heat para a posição que eles estão, com o terceiro melhor recorde da NBA. Tens o Vucevic, que apesar da sua equipa não estar ainda a 100%, é importante. O John Collins, que também, apesar da sua suspensão, eu tenho a certeza que se ele não tivesse sido suspenso, tinha números e se calhar muito mais vitórias para se mostrar. Mas eu acho que o candidato que mais merece e que está numa situação de reféns à la Bruno Fernandes é sem dúvida o Drummond, que está a fazer uma época muito muito boa, mas que eu, para mim, neste momento valorizo mais as vitórias. E sem dúvida que o facto dos Pacers estarem quase a apanhar os Celtics e os Heat sem Oladipo impressiona-me, e por isso, como sexto, eu também ponho o Sabonis, porque acho que os Heat são um fenómeno mais equipa do que propriamente só os individuais, enquanto que os Pacers dependem muito de 3 dos seus jogadores e daquele banco que tem sido maravilhoso, mas pronto, 3 dos seus starters têm sido muito, muito bons, e por isso acho que ficamos com os mesmos 6 também.
Sim, acaba. Sim, podemos dar uma 6 ou rosas?
Ah, menções honrosas foi o que eu acabei de fazer. Tens o drama, tens
Pronto.
o BEM, tens o Tobias.
Somente o BM e o Tobias, porque pronto, por questões. Não podem ir todos, infelizmente. Nós tínhamos um jogo com 24 jogadores, se fosse preciso. Cada
Pois,
lado.
de facto, tínhamos
Cada lado,
qualidade
cada lado.
suficiente. É que depois ainda tens o TJ Warren, o Miles Turner, o Gordon Hayward, o Chris Middleton, sei lá, o Al Horford, o Jabari Parker,
E o Al Horford,
o
calma.
Burtons.
Calma, o Al Horford, calma,
O Al
vá lá.
Horford, quando o Embiid não joga, é o jogador mais importante dos Sixers. Fora de brincadeiras.
Epá, mas o Al Horford perdeu muito esta época,
Oh, claro, foi para uma equipa.
ofensivamente.
Claro, mesmo assim, está a fazer médias de 13 pontos, que não é muito diferente do que ele fazia nos Celtics, atenção. Mas nos
Pronto,
Celtics
mas.
tinham muito iso ball com o Kyrie e o Jason Tatum.
Era diferente, mas pronto.
Mas
No
pronto,
Al
decisão
Horford
final.
também não.
Decisão final:
Pronto.
Giannis, Embiid, Butler, Siakam, Sabonis e Jason Tatum.
Exatamente.
Ok. Estas são as nossas picks,
Vamos.
sem ser starters coisas, porque eu e o Guga diferimos aqui num ao outro. Passemos então ao oeste.
Vamos migrar. Vamos migrar.
Epá, eu acho que o backcourt do Oeste é capaz de ser top 3 decisões mais difíceis da minha vida.
Não. Sim.
Não, não, sem contar os starters. Starters, eu acho que de olhos fechados picamos os starters. James Harden,
Sim, eu
Luka
acho.
Doncic.
Exatamente, sem tirar nem pôr, eu acho que não há.
Ok.
Mesmo assim, eu tive umas dúvidas, não
Não,
é?
não há dúvidas.
Não, não, mas pronto, por os números serem parecidos, mas o número de vitórias aqui difere e o facto do Doncic estar quase a dar average um triple-double ajuda, não é?
Sim, 29, 10,
Beleza.
9, dude, come on.
Não há complicados.
Ok. Seguinte. 4 seguintes. Russell Westbrook está sempre locked in.
Epá, já.
Está sempre locked in. E o Donovan Mitchell para mim também está sempre locked in.
Sim, mas eu só vou dar. Não sei se haveria. Porque, pelo facto de ter estado a dar tantas exceções no West, faz-me quase querer dar uma exceção e finalmente chamar o Devin Booker.
Epá, man, é tal cena. Eu acho que se o DeAndre Ayton também não tivesse sido suspenso, eles tinham muito mais vitórias. Se calhar estavam na posição dos Spurs e aí o Devin Booker entrava de certeza.
E mesmo assim,
Não,
o
não,
Devin Booker.
entrava de
Portanto,
certeza.
e mesmo assim, o Devin Booker foi muito importante naquele início da época dos Suns, muito positivo, onde foi uma equipa realmente que causou muita.
Acima dos 50%, e neste momento só não o são, se calhar, por um ou outro jogador. E mesmo assim, eles têm estado a melhorar. Estão 6-4 nos últimos 10.
Depois tem aquele Kelly Oubre que está a jogar muito.
Sim, também candidato é MIP, sem dúvida.
O homem está maluco. Mas pronto. Locked. Damian Lillard está locked.
Westbrook, Donovan Mitchell, Damian Lillard, para mim ainda não está logo porque eles não ganham jogos.
É, mas
Isso.
está a fazer uma época do caraças, tem tipo.
27,
A nível
4, 4, 8.
estatístico, é a seguir ao Doncic e o Harden, o melhor jogador que tens no backcourt. Vá, vou-te só dizer isto, e a verdade é essa.
I mean, Russell Westbrook em termos defensivos dá muito mais e.
Mas não está a fazer, a nível estatístico, o
Então,
mesmo número.
25, 8, 7 é mau.
Fogo, mas. Vou-me dizer que. Algum base. Vá, já demos lock no Westbrook, pelo menos.
Sim. Ah. E no
Gosto logo.
Donovan Mitchell também, os Jazz estão muito bons. Dude.
Pronto, sim. E não dás no Damian Lillard?
Opa.
Deste ao Trae Young que está a perder como o caraças, não dás ao Damian Lillard?
Mas o Trae Young está a fazer outro tipo de números. O Trae Young
Demos
está.
ao Bradley Beal, não dás ao Damian
Mas
Lillard?
o demos ao Bradley Beal porque não há assim muito melhor. E aqui tens
Não,
o Devin
não tens.
Booker que está a fazer 50-40-90 quase. Tens.
Se não dás um lugar ao Damian Lillard, eu vou acabar com este podcast.
Eu sei que ele é o teu fave, mas come on.
Não, mas. Tu não tens o Damian Lillard nas tuas escolhas?
Epá, eu acho que tenho, mas tipo, está tipo com um asterisco, porque eu acho que consigo arranjar, não,
Não
em termos
consegues. Não
estatísticos, uma
consegues.
coisa
Não
melhor,
consegues. Não
mas em
consegues.
termos se calhar de ganhar jogos, coisa melhor.
Eu acho que vai acontecer aqui
O
que
divórcio.
nós. Não, é mesmo a porrada. Estás a ver que nós andamos à porrada?
Ok,
Andamos
mas
a andar
sim, não, eu ponho o Damian Lillard como suplente, ok. James
à
Harden, Luka Doncic, Damian Lillard, Russell Westbrook, Donovan Mitchell.
porrada. Estava a falar do Devin Booker, mas os Blazers estão à frente dos Suns.
Então, mas queres comparar? Então tu tens dois All-Stars, mais um, o Carmelo e o Hassan Whiteside a fazer das melhores épocas da carreira. e perdes os jogos
o Carmelo chega
a meio da época, ok.
Há pouco tempo. O Whiteside também acordou há pouco tempo.
Não me lixo. O Whiteside continua a liderar a liga em abafos e o gajo está a jogar bem.
Ficaram sem o Nurkić.
Sim, o problema é que eles têm tido muitas lesões. Sim, eu se calhar se tivesse sentido as lesões.
Pois tem aquela posição de 3 que me faz lembrar os Clippers naquela altura do Lob City, que nunca tiveram 3 como deve ser. Estávamos com o Matt Barnes.
Espera aí, não falas mal do Matt Barnes, campeão da NBA.
Eu até gosto. Ele
e de porrada em campo, o melhor do mundo.
Um shout-out ao Matt Barnes, que ele também tem um body, por isso.
Ah, pois tem, já nem me lembrava disso.
Não ouves, é bem bacana.
Não, eu ouvi antes, mas pá, passa-me ao lado agora.
Dá uma lista, então. É bem bacana.
Último slot. Temos aqui vários casos bicudos. De um lado tens as estatísticas, na minha opinião. Tens do lado do Devin Booker, do DeMar DeRozan, que está a fazer uma época muito, muito boa. E por outro lado, tens o lado das vitórias, que é o lado do Chris Paul, que tem tudo a favor dele.
Pois, e eu a pôr do standard.
Ah, e também tens o Jamal Murray, pronto, no lado das vitórias.
Pronto, sim, mas eu acho que o Jamal Murray não está a fazer uma época como a do ano passado.
Não está.
Pois, se fosse o ano passado, era. Fechava os olhos e já o tinha posto à frente do Westbrook, por exemplo. Não é ódio de estimação, é a verdade. Quem viu a época passada dos Nuggets sabe o que é que eu estou a falar.
Mas eles continuam em segundo na mesma, dude. Mesmo com o Jamal Murray abaixo de forma, porque depois os outros deram step-up no lugar dele.
Exato, é o que eu estou a dizer, mas isso é como nós dissemos do Zito, é um reforço de equipa.
Ok, então, mas para mim há 3 nomes. É o Chris Paul, o DeMar DeRozan e o Devin Booker. E mesmo assim também podes pôr o Shai, sim.
É o que eu ia dizer, assim, mesmo assim podes pôr o Shai, mas pronto, eu não acredito que o Shai seja All-Star este ano. Mas vou pôr o Chris Paul. Principalmente por causa deste último stretch, de pelo menos do último mês, em que os Standard estão a dar um ball-out do caraças. E o Chris Paul tem-se mostrado a grande nível, decisivo e a jogar muito bom basquetebol.
É o melhor líder da NBA, como mas já vi muita gente a dizer. É.
E é, sinceramente é. Uma equipa em que não diziam que ali ninguém conseguia fazer omeletes com casca de ovos, não é? A verdade é que aquilo está a não ser casca de ovos e o homem está a dar um ball-out de primeira. E para mim merece o último slot.
Epá, para mim também acho que o vou pôr. Eu adoro o Devin Booker, é dos meus jogadores favoritos, mas...
Man, sim, também, mas...
Eu não posso menosprezar o que o Chris Paul está a fazer.
Exato, não é por aí.
Está com uma posição locked-in nos playoffs, está com um recorde de 23-19.
Depois é como
se conseguir replicar a segunda metade da época, acaba com 46 vitórias. Isso quer dizer que tem um lugar nos playoffs no Oeste. Não sei.
Pronto, e eu para dar o Devin Booker tinha que tirar, infelizmente, o Damian Lillard. Eu não acho que o Devin Booker esteja a fazer uma época que me faça tirar o Damian Lillard dos meus escolhidos.
É como se começar, porque o Devin Booker também não tem uma equipa assim por aí além, estás a ver?
É que também se fores pelas estatísticas e também. Oh, fogo. Já, estás a dar o Trae Young, mas o Trae Young está a pôr números impressionante, o Trae Young está a dar mais de 30 pontos por jogo.
Não, são 29.2.
Pronto. Alhos e bugalhos. O Devin Booker não está... Pronto. Vamos cruzando, eu gosto da grafa dele. É o second coming do Kobe Bryant, se correr bem. Mas eu para lhe dar ele, tinha que tirar o Damian Lillard, eu acho que não estou em posição, não só por favoritismo.
É um bocado também o síndrome de Bruno Fernandes, né? O Devin Booker.
Pá, não, olha, não... para lá, por favor. Toca na ferida, toca. Goza lá um bocadinho.
Não tanto ao nível do Drummond, que o Drummond está numa equipa cheia de miseráveis, mas, pá, não sei, os Santos estão amaldiçoados mesmo.
Sim, os Santos estão amaldiçoados, aquilo.
Quando estavam a começar aí bem, oh, meu menino, foste banhado com diurético, toma lá 25 jogos de suspensão, pumba, já não vais ao All-Star, Devin Booker.
Uma pena, pensava que era esta época, mas pronto, entre dar o primeiro All-Star ao Devin Booker e ao Shai.
Ah, eu daria ao Devin Booker todos os dias, mas...
E só não dou ao Shai e dou mais ao CP3, porque o CP3 está em final de carreira e está a mostrar um grande espírito. Quem dizia que eu já estava acabado, a verdade é essa, que ele era dispensável dos Rockets. Ainda tenho as minhas dúvidas nisso. Os Rockets tiveram a melhor ofensiva o ano passado, muito à custa do playmaking do Chris Paul o ano passado, não nos esquecer isso. Por isso, acho que me desprezaram muito. Também acho que não seja má relação entre o Harden e o CP3, mas o Harden e o Westbrook são amigos, sempre foram, não é? Por isso, acho que também foi um bocadinho a pedido, vá, a troca. Mas acabou por ser um bom...
Ah, eu acho que foi um bom move para os dois lados.
Sim, acaba por ser um daqueles casos que é um win-win. Há uma coisa, Oklahoma recebeu o Chris Paul braços abertos. Tu, se vês um jogo do Standard, eles adoram o homem. Ele é quase um deus lá.
Sim,
e ele foi para lá este ano. Está bem que na altura Hornets, New Orleans Hornets, antes de serem Pelicans, quando houve o furacão Katrina, eles estiveram a jogar lá durante uns tempos.
Sim,
antes não havia,
ele jogou
antes não
lá.
Havia Thunder, antes ainda havia o Supersonic.
Sim, mas não te esqueças que o Chris Paul jogou lá. Yeah.
E aliás, isto é trivia, isto é NBA trivia. A razão de não haver Sonics e de agora haver Thunder foi por causa disso. Aconteceu que, afinal, em Oklahoma também se gosta de basquet. Vamos.
Não tanto como em Nova Orleans.
Mas pronto. Não, Nova Orleans tem equipa, mas pronto. Mas foi o suficiente para mudar a equipa de sítio.
E não, Seattle também tem muito mais do que tem, se calhar, Oklahoma, estás a ver?
Ainda hoje.
Eles querem a equipa de volta completamente.
Completamente. Vende-se muito mais merchandise dos Sonics do que de muitas equipas de NBA, se formos a ver.
Pois. Até eu gostava de ter uma camisola dos Sonics do
Ray Allen?
Yeah, bem fixe.
Gary Payton?
Não, epá, o Gary Payton era insano. Mas...
Sean Kemp?
Sean Kemp, yeah.
E o outro alemão, como estou a esquecer do nome. Tinha lá um alemão também. Era bom jogador, mas eu estou a esquecer do nome dele. É o Schrenf.
Esse gajo é fixe, por acaso. Bem, mas em que é que ficamos? James Harden, Luka Doncic, Damian Lillard, Russell Westbrook, Donovan Mitchell e, por último, Chris Paul.
Sim, okay. Sem dúvida.
Ficámos agora um bocadinho na conversa, vamos tentar ser um bocadinho mais festas agora no frontcourt, mas eu acho que é completamente unânime as nossas decisões.
Chuta.
Pá, para os starters, Kawhi, Anthony Davis e LeBron James.
Sem tirar nem pôr, tal e qual. Acho que aí não há dúvidas nenhumas. E quem Sim. tiver dúvidas não está a ver o basquetebol.
Exatamente. E depois, para o banco, Jokic, Ingram e Towns.
Eu estou um asterisco no Towns, porque também tenho um asterisco no Paul George, porque o Towns também tem estado alucinado durante algum tempo. O Paul George também está agora e também foi no início da época, mas o Paul George também está a pôr números muito bons. Por isso,
não está
entre
a pôr
um
números de Towns.
Pronto, é o que eu estou a dizer, é entre um e outro. Mas pronto, mas o Paul George ganha. Percebeste? Aquela coisinha. E
mas
também,
o Paul
pronto.
George não joga, também o Carl Anthony Towns não jogou por birra.
Não
sei se é birra, se era.
Quem, Paul George não jogou ao princípio porque estava a recuperar de uma operação e agora lesionou-se.
Não, estou a falar do Towns.
Sim, o Towns agora está. E agora está lesionado, não é?
Não, ele voltou ontem, mas ele não estava a jogar por birra, eu tenho a certeza. Não é birra dele, mas é birra do franchise, pareceu-me. Que eles queriam trocá-lo, mas depois afinal ele já não vai a lado nenhum. E não sei, mas eu ponho na mesma porque para mim é o único gajo que se pode pôr aqui que não ganha. Não, sem ser pronto. O Ingram, porque o Ingram.
Sem ser o Ingram, pronto, e eu já estava a dar ao Ingram aquela. E como já dei ao Lillard, pronto.
Não, mas se quiseres usar o slot daqueles que ganham,
pronto, eu dou ao
podes
George.
Meter o Bogey ou um Montrezl Harrell, tipo.
O Bogey?
Sim. O Bogdan Bogdanovic.
Ah, ok. Agora estava assustado. Eu estava assim. Hã? Porque eu estava tipo. O Boogie. O Boogie está lesionado.
Não. O Bogey.
Pois, esquece. Não, mas. Não é este ano que os Kings vão ter alguém lá.
Quais Kings, tudo? Eu estou a falar do gajo dos Jazz. Não é o Boya, não é o
Bogdan. Ah! Esquece. A culpa não é minha, a culpa é deles. Tendo o mesmo nome. Mas pronto. Não fico chateado se for um e não for o outro, mas é por aí.
Eu acho que o Paul George não vai, pela lesão. E acho que o Carl Anthony Towns, pelas percentagens que faz. E pelo...
É como o Kyrie, perdeu muitos jogos.
Sim. Acho que acaba por ser o Towns.
Sim.
Ok. Pode então ser. Ficamos com Anthony Davis, LeBron, Kawhi, Jokic, Ingram, Towns barra George.
Sim.
Vai ser difícil, sinceramente. Eu não sei se eles vão meter o Ingram. Ele merece.
Ele merece. Ainda hoje fez um grande jogo.
Ele merece.
Perderam mais uma vez, né? Ainda bem. Que perderam. Mas... Depois mais outra vez grandes números. O Lonzo. Mais um triplo-duplo. Nós avisámos.
Quem disse que o Lonzo jogava bem? Pois, nós dissemos. Quem ouve o podcast é que sabe.
Aqui não há Zoe haters. Nós somos todos Zoe believers. Nós somos Zoe livers.
Por acaso vimos criar um grupo de apoiantes no Facebook.
Lonzo Lovers Portugal.
Lonzo Lovers Portugal. Ridículos.
Ridículos. Pronto. E com esta ideia
ridícula.
Milionários. Vamos ganhar muito dinheiro à pala disto. Vamos despedir-nos de vocês, não é?
Hoje exatamente. Segunda-feira, resumo da semana. Sexta-feira, Zion. E os prémios de meio da season. Já se passaram 42 jogos. E sim, cá vai disto e pão com chouriço.
Vamos disto. Analisar a estreia do menino querido. Né? Hoje já estava com aquele ar aborrecido, como sempre.
Segunda-feira, também vamos analisar a troca que se passou há bocadinho. Entre os Kings e os... Quem foi?
Blazers.
Entre os Kings e os Blazers. Trocaram 6 jogadores. Vamos ver quem ficou melhor, quem ficou pior.
Ainda não há blockbusters moves.
E
não
resumo
há
da semana.
Moves. Ainda não há aquelas moves que nós vemos nos vídeos do YouTube.
Mas, de facto, o que é que vemos? É que temos que abandonar porque os Celtics já estão a levar 15 no primeiro período. Por isso, beijinhos. Até segunda-feira. Gostamos muito de vocês. E sigam-nos no Twitter @jogoexterior.